Todos os meus livros devem ser lidos pelo menos duas vezes aos mais inteligentes. E daqui para baixo é sempre a dobrar. Que farei com este livro? Um programa da Catarina Duarte Almeida.
Olá, jovens e séniores. Bem-vindos à última parte do episódio sobre o sermão mais conhecido do Padre António Vieira. O Sermão de Santo António aos Peixes. Hoje não há bónus sugestivo, por isso podem ouvir em loop o racional do Tim Maia que vos indiquei na primeira parte e que só vos faz bem. Uma vez que o sermão, como já vimos, se trabalha do geral para o particular, depois das repreensões dos vícios em geral que demos no capítulo passado, o capítulo 5 é dedicado à repreensão dos vícios em particular. Para tal, o autor socorre-se de outras quatro espécies distintas daquelas que surgiram nos capítulos anteriores. São elas os roncadores, os pegadores, os voadores e o polvo. Os roncadores, o primeiro peixe que é apresentado, é uma espécie pequena e que emite um som muito alto, semelhante a um ronco, quando é capturado. Simbolizam a arrogância, o orgulho e a pouca firmeza. Apesar de serem de dimensões pequenas, frágeis e facilmente capturados, produzem um som exagerado, que causa a ira e o desagrado do pregador. O verbo roncar tem no texto grande expressividade, pois através dele o orador critica todo aquilo que faz grande alarde das suas ações, que age com espalhafato, ostentação e aparato e que, como se não bastasse, também se gava, pavoneia-se e é arrogante. São estas as palavras literais que ele usa no sermão. Por outro lado, o contraste entre o tamanho dos peixes e o som forte que produzem traduz o ridículo em que caem com a sua forma de ser, e por extensão, o ridículo que cobre os homens arrogantes e soberbos, isto é, aqueles que possuem poucas qualidades, mas que se comportem como se fosse o contrário. O espadarte, outro peixe a que o padre também alude, seria uma espécie que, pelo seu tamanho, poderia roncar, mas que escolhe ficar em silêncio. Isto porque, nas palavras do padre, quem tem muita espada tem pouca língua. A espada é a metáfora da força, enquanto a língua se assume como uma falta de humildade, a gabarulice e o alarde por meio das palavras. O orador traz para a narrativa os exemplos de homens que possuem os mesmos defeitos dos roncadores. São eles São Pedro, o gigante Golias, Caifás e Pôncio Pilatos. Pedro, o primeiro, enquanto discípulo de Cristo, gabava-se da sua bravura e lealdade. Contudo, tê-lo-á negado três vezes, quando lhe foi perguntado se conhecia o Mestre. E mesmo antes, no Monte das Oliveiras, tinha adormecido quando Cristo lhe pedira que ficasse de vigília. Golias, por sua vez, o gigante dos filisteus, foi derrotado por David, um pequeno pastor com apenas uma pedra, apesar de se afirmar como o mais bravo dos guerreiros. Este gigante, tal como as baleias, não tinha desculpa para a sua arrogância, não obstante as suas dimensões. Assim, o pregador aconselha que o melhor é calar e imitar a Santo António, que é aqui apresentado como guia espiritual e exemplo. O santo, apesar das suas qualidades, nunca se havia vangloriado, tendo sempre escolhido um caminho de devoção e de humildade. As causas da arrogância, segundo o autor, seriam o saber e o poder. Enquanto Santo António, que possuía tanto um como o outro, nunca se tinha deixado corromper. Caifás e Pilatos, por sua vez, são os exemplos da soberba e do orgulho. Ambos, um roncando de saber e o outro roncando de poder, teriam conduzido Cristo à sua execução. Os pegadores, a segunda espécie criticada, são a representação do parasitismo, do oportunismo e da bajulação. São peixes pequenos que se fixam a peixes maiores ou a cascos dos navios, ficando na sua dependência. O autor indica estes peixes como parasitas, oportunistas e ignorantes, chegando até mesmo a dizer que tinham adquirido estes defeitos por observação dos homens, nomeadamente dos portugueses. Isto porque, seja vice-rei ou governador que parte em navegação, leva consigo uma quantidade de pegadores, de pessoas que sobrevivem às suas custas. Estes peixes, os pegadores, usam a espécie a que se prendem como suporte, como sustento, beneficiando da sua grandeza. No entanto, revelam-se ignorantes porque, apesar de se beneficiarem deles, também morrem com eles. Fazem tudo o que os grandes fazem sem pensar nas consequências. Os exemplos a que o autor recorre são, como habitual, personagens bíblicas. Começa por referir o rei Herodes, que seria, tal como um tubarão, um grande peixe do qual os pegadores se aproveitavam. Herodes, enquanto homem rico e poderoso, rei da Palestina, sustentava a família e os seus seguidores. Ora, assim que Herodes morresse, todo o sustento desses pegadores desapareceria, morrendo com ele. O segundo exemplo dado é o casal bíblico Adão e Eva, que criaram o pecado original. Enquanto homens, todos pagamos por essa curiosidade e goludice, mas temos também a possibilidade de, através do batismo, nos purificarmos desse pecado. Mais uma vez, o autor volta a comparar a espécie com Santo António, reforçando o seu caráter exemplar. O santo ter-se-á pegado unicamente a Cristo, seguindo-o e assim se tornando o imortal que conhecemos. O conselho do padre é então este: chegai-vos aos grandes, mas não de tal maneira pegados que vos mateis por eles, nem morrais por eles. Os voadores, por sua vez, são peixes que possuem grandes barbatanas e que se projetam sobre a água, quase como se voassem. São a alegoria da vaidade, da ambição e da presunção. O autor argumenta que esta espécie foi criada por Deus como peixe e não como ave, e é por isso que tem espinhas e escamas. Apesar das grandes barbatanas que possuem, isso não é motivo para as usarem para outro fim, como as aves, por exemplo, porque, na verdade, isso traz grandes perigos redobrados. Perigos de peixe e perigos de aves, ou seja, tanto são capturados como peixes ou como aves. Esta ambição desmedida faz com que sejam os mais infelizes dentre os peixes, e os perigos redobrados serão o castigo por tamanha presunção. O exemplo que o autor apresenta é o do Simão Mago, que teria sido um mágico capaz de levitar e que se dizia ter sido enviado por Deus. Simão Mago teria, numa exibição dos seus truques, caído e partido os pés, o que o deixou incapaz de voar e de andar. Ícaro, que o padre também vem a referir, teve final semelhante devido à sua ambição. Quando se aproximou do sol com as suas asas de cera, estas derreteram e ele acabou caindo no rio afogando-se. Estas figuras são a representação de que quem quer mais do que lhe convém perde o que quer e o que tem. Mais uma vez, é apresentado o exemplo de Santo António, cuja alma, embora tendo duas asas de águia, que foi aquela duplicada sabedoria natural e sobrenatural, não as tendeu para subir, antes escolheu-as para descer, sendo humilde. E estas são novamente as palavras que ele usa no sermão. O polvo é a última das espécies a ser referida no sermão. É o símbolo máximo da traição, da hipocrisia, da dissimulação e do disfarce. O polvo, à primeira vista, é uma criatura mansa e branda, aparentemente inocente e simples. É até comparado com um monge, pela sua aparência tão modesta. Esta expressão, aparência tão modesta, traduz a aparente simplicidade e inocência do polvo. O orador faz aqui uso da ironia. A expressão, hipocrisia tão santa, contém em si mesma um paradoxo. A hipocrisia nunca é santa. O polvo apresenta um ar de santo, mas em boa verdade é o maior traidor do mar. O polvo recorre ao estratagema da camuflagem, de acordo com o local onde se encontra, para desta maneira melhor aprisionar as presas com os seus tentáculos. Naturalmente, a figura bíblica a que o padre vai recorrer neste ponto é Judas, o discípulo de Cristo que o atraiçoou a troco de dinheiro. Contudo, o padre assegura que nem Judas foi tão traiçoeiro como o polvo, pois diz: Judas abraçou a Cristo, mas outros o prenderam. O polvo é o que abraça e mais o que prende. Judas com os braços fez o sinal e o polvo dos próprios braços fez as cordas. Judas é verdade que foi traidor, mas com lanternas diante. Traçou a traição às escuras, mas executou-a muito às claras. O polvo nunca ataca frontalmente, mas sempre à traição. Para rematar, a figura de Santo António surge uma vez mais como a antítese do povo. É um exemplo de candura, de sinceridade e de verdade, onde nunca houve fingimento, dolo ou engano. A conclusão final é a designada peroração. Com esta advertência vos despido. É assim que se inicia o último capítulo do sermão. O padre conclui que a condição dos peixes é superior à de qualquer outro animal e de qualquer homem. Toma-se ele próprio como exemplo, reconhecendo-se como pecador. O instinto dos peixes e a sua natural irracionalidade são superiores à racionalidade, à vontade e ao livre-arbítrio dos homens. Contudo, remata que nem os homens nem os peixes chegarão ao sacrifício final. Os peixes, porque chegam já mortos, e os homens porque, por sua vez, já vão mortos de espírito. Este sermão constitui-se assim como uma alegoria muito representativa do estilo seixentista e da máxima ensinar, deleitar e mover, próprias da retórica. Este episódio termina por aqui. Na próxima semana estarei de volta com mais uma obra e mais um autor. Até lá, mantenham-se felizes e hidratados. Que farei com este livro? O programa para jovens e séniores que não passam do ramalhete.